nos acompanhando entender bem a migração interna que você fala, para mim, inclusive, é essa coisa de quem muda de cidade, que tamanho tem cada cidade. Isso tem um impacto muito grande, não só na distribuição de recursos, né? É, de várias formas, né? Inclusive, quantos vereadores tem, onde é que tem segundo turno, onde é que não tem, quer dizer, essa é o que você está falando da migração interna, né? Por favor.
Exato. Escola, né? É, escola, é, geração de trabalho, renda, de saúde. Se a população cresce muito, eu tenho que colocar recursos para que aquele local consiga atender. E no nível municipal, o principal impacto é a migração, não é nascimento. É, quase a população do município crescer de maneira muito rápida, não é nascimento, até porque as mulheres no Brasil estão tendo menos filhos. O que faz crescer é a migração. E essa insensibilidade é o grande. Já pegando outro gancho da inovação tecnológica, que eles tanto falam agora, o Brasil, a gente não é contra a inovação tecnológica, tanto não é que você mesmo falou. Em 2010 nós ganhamos prêmio de inovações tecnológicas, com música que a gente fez do DMC. Mas só o que eles falam. E essa inovação tecnológica, ela foi testada no campo. A gente viu se funcionava. O aparelhinho deu problema em 2010. A gente teve que refazer o teste, comprar um outro equipamento, mostrar que ele funcionava. E agora, esse pessoal que não entende de senso, vem com proposta mirabolante que vamos usar a internet. Ótimo, a internet é complementar. A internet hoje no Brasil, nossos testes mostraram 3% só de resposta. O telefone, nós não testamos telefone no censo. E em censo se improvisa. Então, eles ensinam, vamos usar o telefone. Não sou contra usar o telefone. Inclusive, a minha proposta era usar o telefone em 2015. Não em 2021, 2020, em cima do censo. Né? Então, o telefone não. O telefone, se eu consigo fazer 50% das entrevistas por telefone, que é a resposta que a PNAD está dando, seria ótimo. Só que eu tenho um censo no meio de uma pandemia, eu preciso entrevistar 100%. O que, que eu faço com os outros 50% que eu tenho que bater na porta de casa? A pessoa não, vai abrir para o recenseador. Pois,
os muito pobres não têm telefone. Você vai ligar para onde? Segundo, eu vou falar. Eu acho que eu desligaria, porque eu não ia acreditar. Eu ia achar que era tinha, vivo, claro, me atormentando, como a maioria, que liga de manhã, de tarde, de noite. Ia ter que ter uma boa campanha para dizer, não, é verdade, é o censo que está fazendo. E a outra coisa, simples, só para dar como exemplo dessa migração interna que você diz, é, Curitiba é uma cidade que aumentou muito de população e não foi por nascimento, foi para a chegada de pessoas que vieram de outra cidade, de outro estado, por exemplo, de São Paulo. É, hoje Curitiba é uma cidade com gente, muita gente de fora, que faz essa população desse tamanho. Aliás, né, vamos combinar, a gente não sabe muito assim, você pode ter uma média, né, qual é a população brasileira, né? Você tem aí quanto hoje? Qual é a população brasileira
212.
Hoje?
Nada. 212. Aproximadamente 212 milhões de brasileiros.
Tira 350 mil agora, né? Porque está mais morrendo do que nascendo.
É.
E aí eu quero...
Em algumas cidades, sim, já temos esses dados, né? Em algumas cidades está mais morrendo do que nascendo.
Não, mas no geral, na média geral, há mais mortes, registro de mortes do que de nascimento. Isso é uma tragédia. Isso não acontecia no Brasil.
Acho que em março, né? Março foi isso, né?
Isso.
É. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nem na época,
né,
da guerra. Nem nas poucas viagens que a gente viveu.
Sim.
E aí...
É importante enfatizar para quem está acompanhando essa transmissão do que a gente está falando, especialmente sobre o IBGE, o censo e o corte de verbas, para deixar claro para a população que qualquer política pública que se desenvolva, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança, seja no transporte público, é feito baseado em estatística. Se uma cidade, se um município, se um estado não conhece a sua população, fatalmente essas políticas públicas não vão chegar. Por isso é tão importante que a gente tenha os dados atualizados. Por isso é tão importante que essas pesquisas sejam feitas e de uma maneira que se atinjam todas as cidades e todas as pessoas. Bem como disse a Miriam, não são todas as pessoas que têm telefone, não são todas as pessoas que têm acesso à internet, e muitas cidades brasileiras não têm estrada para chegar, né? O acesso precisa ser feito de barco, tem várias questões aí logísticas que fazem com que o trabalho do censo seja tão importante a ponto de realmente conhecer quem são essas pessoas, quais são, se as pessoas têm água em casa, né? Se as pessoas têm, a gente está falando tanto da pandemia agora, da importância de cuidar da higiene, de lavar as mãos e tal, mas são muitas pessoas que não têm acesso a isso em casa, e somente através da pesquisa da ciência que a gente vai poder saber exatamente quantas pessoas passam por essa realidade e propor medidas, né, políticas públicas eficientes que cheguem nessas pessoas.
Aproveitando o que a Mariane coloca, e perguntar para você, Tadeu, nós temos uma situação de pandemia, né, e qual é a importância exatamente do censo para trabalhar com essa pandemia? Como impacta o censo, impacta as políticas públicas nesta pandemia?
Vamos lá, é uma questão delicada, né? Porque o censo realizado agora, se ele fosse realizado em 2021, que não tem a menor chance de ser realizado, os prazos já estão todos eles esgotados, e como eu falei, mesmo que saísse dinheiro, realizar esse censo mais para o final do ano, ou ia ter problema logístico, como problema climático tremendo. Mas o que é o seguinte: o censo feito hoje, ele ia mostrar, primeiro, além de tudo que ele já mostra, porque o censo, voltando um pouco, é uma pesquisa estrutural. É uma pesquisa feita a cada 10 anos que mostra um retrato daquela estrutura. E essa estrutura é que vai orientar o planejamento do país na próxima década. Tá? A pandemia, fazer um censo agora, captaria esse impacto na pandemia. Por exemplo, como é que estão esses domicílios? Tem água? Tem luz? Não tem? Como é que eles convivem? Tem criança convivendo com idosos? A gente consegue ver isso a partir do distanciamento vertical, horizontal, mostrar que tem essa formação familiar, esses arranjos familiares. Tudo isso a gente ia mostrar. E ia pegar também o impacto do censo, o impacto da mortalidade, melhor dizendo, ia ser retratado pelo censo. Isso sem dúvida a gente conseguiria fazer. Mas isso traria um problema adicional, porque como é que eu não, do ponto de vista do planejamento, pontual sim, mas do planejamento da década, a gente não pode crer que o que está acontecendo agora vai se arrastar para o resto da década. Entendeu? Então, a gente teria que trabalhar esses dados para tirar o efeito da pandemia, para poder pensar como planejar essas ações para o resto da década. Então,
por exemplo, bem simples. Isso, né? É uma dificuldade adicional para esse censo, inclusive.
Adicional. No momento, eu poderia dizer, ó, eu preciso de tantos postos de saúde, tantos hospitais, porque a demanda é essa. Mas passada a pandemia, a demanda já não vai ser mais essa. Eu não tenho que planejar a minha estrutura de saúde com o que aconteceu na pandemia, que é um ponto fora da curva. Eu tenho que estar preparado para dar essa resposta. Né? O censo mostra isso. Mas é importante dizer isso, porque tem muita gente defendendo o censo nessa linha de que tem que mostrar o que está acontecendo na pandemia. Porque se fosse assim, sempre que acontecesse uma normalidade, eu teria que fazer um censo. E não é dessa maneira. O censo é uma operação cara, uma operação que você não faz de uma hora para outra. Como eu falei, o censo ele leva 4, 5 anos sendo planejado. Né? E ele não foi planejado para pegar a pandemia. Ele até pega, a gente tem uma coisa ali que poderia captar efeitos da pandemia. Se eu quisesse pegar a pandemia, fazer um raio-x da pandemia, eu teria que mudar o questionário. Implicar em refazer toda a programação do DMC, toda a parte dos softwares de análise, seria uma mudança, um impacto muito maior no planejamento do censo. Que, assim, eu acho, do jeito que ele está, ele permite sim captar os efeitos da pandemia no determinado nível, né, do ponto de vista do perfil da população, da necessidade de saúde, mas conseguiria ir muito, muito a fundo. Né? Então, a gente tem que relativizar essas duas coisas.
Então, agora que você esclarece, para mim ficou mais claro, eu espero para quem esteja nos acompanhando também. Então, até nisso, tem que haver um cálculo, né? Porque você vai estabelecer, por exemplo, o número de postos de saúde necessários para determinado município. Você tem que ver agora o que ele está concentrando. Se é um município, por exemplo, polo de atendimento, de UTI, lá, é uma coisa. Como é que ele vai ficar depois? Hoje, por exemplo, eu vejo aqui no litoral, aqui do Paraná, a concentração de casos mais complexos ou é em Curitiba ou em Paranaguá. E é claro que isso explode o sistema de saúde. Então, eu fico imaginando aí, realmente, e vocês vão combinar, começando com o teu currículo e com outras pessoas que eu conheço do IBGE, vocês têm aí um aprofundamento muito grande nisso. E eu queria que você colocasse, para ficar ainda mais clara a importância de um censo, que tipo de política pública se decide a partir dos resultados. Por exemplo, habitacional. O resultado do censo, no que ele pode ajudar o governante?
Não, em tudo, né? A Mariane já um pouco abordou essa linha. O número de crianças, ela vai apontar para a gente a necessidade de creches, a necessidade de escolas. Eu posso chegar, como a fecundidade está caindo, eu posso chegar a determinado entendimento que para aquele município, a infraestrutura que já tem lá física já atende as crianças que estão ali. Posto de saúde, hospital, repasse de verbas para município, todos os fundos de transferência, quase todos, ele depende do denominador populacional para eu poder direcionar esses fundos, até a iniciativa privada, né? Só o governo não. A iniciativa privada, para decidir a localização do empreendimento, eles usam a informação do censo dependendo do perfil do empreendimento que eles queiram. Se aquela região tem infraestrutura, se tem mercado para aquele produto que ele quer colocar. Produzir, vender, enfim. Tudo isso o censo mostra para a gente. Né? E mostra a dinâmica demográfica, a tendência demográfica. E, além disso, mostra como as pessoas, onde elas estão, como elas vivem, como elas estão se reproduzindo, se a fecundidade continua caindo, o impacto da mortalidade, a migração, como eu já falei. E isso, como eu falei, como uma pesquisa estrutural, ela vai orientar todas as outras pesquisas que vêm durante a década. Então, por exemplo, a amostra da PNAD é feita com base no estudo do censo. A tua dissertação de mestrado, a tese de doutorado, muitas são variadas, são desenhadas a partir da informação do censo. Então, ela atinge a academia, atinge os órgãos de governo, atinge a sociedade civil, atinge o empresariado. Então, é o único momento que eu tenho de fazer esse retrato mais completo da população brasileira, da realidade do país. Então, não ter um censo é terrível. Né? Então, uma coisa é não poder fazer o censo por conta uma coisa é não poder fazer o censo porque a pandemia não permite, porque a gestão que entrou interferiu no planejamento. Agora, não pode deixar o censo, tem que ser realizado tão logo as condições sanitárias permitam.
Me diz uma coisa, o índice de pobreza entra no censo?
Sim, porque é o momento que eu consigo ir. Essa informação da renda do domicílio, por isso que ela é tão importante, e mais uma vez essa direção não teve essa sensibilidade para isso, né? Adianta, porque a renda do domicílio, ela é fundamental estar no questionário básico, para eu pegar essa renda em todos os domicílios e ver como se comporta a realidade do ponto de vista dos recursos que aquela sua família tem para sobreviver. Então, com essa informação da renda do domicílio, é que eu consigo traçar as linhas de pobreza. Porque a PNAD não vai no município. A PNAD, na melhor das hipóteses, vai me dar a pobreza nas capitais, que é diferente da pobreza no interior. Claro. Né? No município do interior, no sertão nordestino. Então, até por isso o censo é importante. E mais uma vez, eles tiraram a pergunta da renda domiciliar do domicílio, do questionário básico, e perguntaram só para o chefe do domicílio. Olha, no século XXI, a mulher, a senhora Lara, é polícia.
Eu não entendi. Fizeram uma pergunta e eu não entendi. Você pode repetir? Perguntaram, deu uma microfonia aí.
A pergunta da renda no censo 2010, no questionário básico, aquele que vai em todos os domicílios, era a renda do domicílio. Tá?
Tá.
Renda do domicílio. Eles mudaram para a renda do responsável pela família, do, entre aspas, do chefe da família. Século XXI, né, a renda é composta por, pela mulher, pelo marido, né, pelos filhos, pelo imposto, que muitas vezes sustenta o domicílio com aposentadoria ou até mesmo com BPC. E eles colocam isso. Então, o que aconteceu no censo piloto foi que o responsável do domicílio era a pessoa que dava entrevista, era uma criança. Ou era uma pessoa que estava ali disponível, e normalmente se está disponível é uma pessoa que não trabalha, né, ou já está aposentada, e eu diminuo a renda desse domicílio, eu enviezo a minha pergunta, e nós estamos falando com gente que deveria ser esclarecida, né?
Você inviabiliza totalmente o dado, ele passa a não ter qualquer validade. Eu me lembro de censo de enfim, ir na minha casa enfim, e perguntarem quantas televisões a gente tinha, se tinha carro próprio, se a casa era própria, tudo. E eu, honestamente, não estou... Mas a gente recebia o censor, enfim, como uma visita mesmo, com direito a cafezinho e tudo, porque se entendia a responsabilidade dele, né? Sentava na sala, a gente... conversava, colocava os dados, sempre teve essa importância que sempre foi dada, né? Eu lamento muito. E eu queria colocar aqui um pouco, falar sobre os custos, né? Porque o Guedes, essa turma do Bolsonaro, eles adoram jogar com isso, né? Você coloca um número e fala assim: esse valor eu posso comprar não sei quantas seringas para dar vacina. Não tem vacina. Com esse valor eu compro quantos respiradores. Não tem respirador, não tem profissional. E aí você coloca esses valores e de uma forma falaciosa, para enfeitar o mentirosa, começa a dizer, é um absurdo, e a pessoa olha e é um absurdo. Então vamos falar, o necessário, a previsão pelo menos era de 3 bilhões e 100 milhões, né? Aí houve uma redução, a primeira redução foi para 2 bilhões, 3 ou 300 milhões. Depois houve uma redução para 71 milhões. Então, eu vou até repetir, porque às vezes a gente escuta e o número é difícil de guardar. Gente, foi colocado a necessidade, ninguém tem lucro com isso, tá? IBGE não se tem lucro com isso, não tem desvio de dinheiro, ninguém fica rico participando de censo. Então, vamos lá. O necessário para essa pesquisa, com esse nível de importância e de informações que o Tadeu coloca, era necessário 3 bilhões de reais.